Paraná em Rede está de volta.
A Justiça do Paraná liberou cerca de 1.400 presos que cumprem regime semiaberto para passar as festividades de fim de ano em liberdade. As saídas começaram na última sexta-feira. Segundo o Departamento Penitenciário, o objetivo da medida é a ressocialização de presos por meio do convívio familiar, além do mecanismo de recompensas pela disciplina do detento. Diante da pandemia de Covid-19, o DPEM instaurou um protocolo para o retorno dos presos. Para evitar o contágio nas unidades penais, os presos beneficiados com a saída temporária vão permanecer em isolamento pelo período de 14 dias após o retorno. Caso não sejam constatados sintomas, eles serão liberados para o convívio com os demais presos da unidade penal. A Sanepar suspendeu o rodízio no abastecimento de água em Curitiba e região metropolitana a partir desta terça-feira até o dia 3 de janeiro. A suspensão foi possível graças à combinação das chuvas do fim de novembro e início de dezembro e do uso econômico da água pela população, atendendo à campanha Meta 20. Com isso, o nível das barragens aumentou, permitindo um fôlego neste período. Nesta terça-feira, o nível dos reservatórios do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e região metropolitana estava em pouco mais de 40%, nível próximo do que foi registrado no mês de maio. No entanto, para suspender o rodízio completamente, é necessário que o nível passe de 60%. O diretor-presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, disse que a companhia analisou o impacto da medida e ajustou a operação por ser este um momento de partilha e confraternização entre as famílias, mas insiste no uso racional da água.
Nós temos agora, neste momento, um agradecimento à população que nos atendeu, um pedido que começou em agosto e a resposta foi muito rápida, porque... Para que você se adapte a uma nova situação como essa, não é tão simples assim. E as pessoas têm que entender também quando é que ela está economizando o tal dos 20%, que é o nosso pedido, né? Então, elas têm que, inclusive, entender a prática do dia a dia. Isso não é tão simples assim. Então, a população conseguiu, e não a Sanepar, foi um pedido, mas quem foi exitosa foi a população, mas nós temos que manter isso. Isso é de suma importância. Isso é tão importante. A Meta 20 é um dos ingredientes, que eu digo, da nossa receita.
A Sanepar reforça que a população continue com a redução do consumo, já que historicamente há um aumento de consumo de cerca de 5% neste período de festas. Isso significa um consumo a mais de 400 litros de água por segundo, o suficiente para atender uma cidade com aproximadamente 150 mil pessoas. A suspensão do rodízio não contempla alguns bairros de Almirante Tamandaré, Colombo, Quatro Barras, Tijucas do Sul e Bocaiúva do Sul, que não fazem parte do sistema de abastecimento integrado. Segundo a Sanepar, nestas cidades, a captação de água é feita por meio de poços e, neste caso, as chuvas não alteraram a disponibilidade da água. No site sanepar.com.br está a tabela completa com os bairros que estarão no rodízio. Um estudo em parceria com várias universidades, entre elas a Federal do Paraná, mostrou que a polarização política e as fontes de informação estão influenciando o comportamento das pessoas em relação à pandemia. Os detalhes na reportagem de Amanda Iargas.
A pesquisa foi conduzida pela Universidade de Brasília em parceria com a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal de Goiás e a Western University do Canadá. E indicou que o acesso à informação e o posicionamento político influenciam o comportamento da população em relação à pandemia. Segundo o professor do Departamento de Ciência Política da UFPR, Emerson Servi, a pesquisa trabalhou três áreas principais.
É uma pesquisa que tem pelo menos três grandes braços, vamos dizer assim. Um é sobre o nível de informação das pessoas sobre o Covid, sobre a doença, quantas informações as pessoas têm corretas e que tipo de informação incorreta elas mais recebem. Outro é a fonte de informação, né? E, por fim, a proximidade ideológica e política com o nível informacional das pessoas sobre Covid. Isso para uma amostra nacional, né, feita, uma pesquisa feita com a população de todo o Brasil, né, uma amostra da população de todo o Brasil.
A ideia do estudo era fazer uma relação entre o acesso à informação correta e a postura do brasileiro frente à pandemia.
Então, o objetivo da pesquisa era medir a relação entre meios de comunicação e informação em tempos de pandemia, né? Pensando que informação correta também ajuda a salvar vidas, né? E o que a gente descobriu é que as pessoas que, dependendo da fonte, as pessoas têm mais acesso à informação correta ou menos acesso à informação correta e, portanto, maior disponibilidade para, enfim, maiores danos, maiores prejuízos causados pela doença.
A pesquisa ouviu 2.771 pessoas com diversidade de idade, gênero, região geográfica e classe social. Serve explica que numa escala de 1 a 10, a média de informação do brasileiro é 7.
Agora, isso varia muito em relação ao tipo de ponto de informação que ele busca. Existem três grandes grupos de pontos de informação, né? Que a gente chama de meios tradicionais, né? Rádio, televisão, jornal impresso, revista. Aí a gente reuniu um conjunto de fontes de internet, buscador do Google, site de informação. E um terceiro grupo de fontes são as redes sociais, né? Facebook, Twitter, WhatsApp, que não são exatamente a mesma coisa, não dá para considerar o WhatsApp como o Facebook, como similares, mas nós agrupamos. E o que a gente percebeu é que as pessoas que se informam pelos meios digitais, que são os buscadores e os sites, elas têm um nível de informação maior, de informação correta maior, e as pessoas que dizem que se informam principalmente por WhatsApp e Facebook, tem um nível de informação mais baixo.
O estudo também indicou que brasileiros que aprovam o desempenho do governo Jair Bolsonaro estão menos preocupados com a Covid-19. Entre os críticos da atual administração federal, 79,2% disseram ter muita chance de se vacinar e 44,8% declarou estar muito preocupado com a pandemia. Já entre os apoiadores, apenas 21% se diz muito preocupado e o percentual dos que pretendem se vacinar cai para 54,5%. Segundo o professor, a pesquisa identificou que há uma ligação entre a tendência política, as fontes preferenciais de informação e a postura frente à pandemia.
É uma associação também que é quase que automática, né? Porque as pessoas que mais se informam pelo WhatsApp e por redes sociais são as que apresentam maior nível de aprovação do atual governo, né? E aí a gente tem como consequência, essas pessoas são as menos informadas sobre a Covid-19. Então, fazem parte do mesmo grupo, né? Os que apresentam uma aprovação maior do governo tendem a ser menos informados sobre a Covid e são os que dizem buscar mais informação em redes sociais.
Repórter Amanda Yargas.
Será que é possível preparar uma ceia deliciosa e saudável? A dica é equilibrar os pratos tradicionais com o uso de ingredientes mais nutritivos. Acompanhe as dicas.
Comidinhas especiais de Natal colocam brilho nos olhos, felicidade no paladar e aquecem o coração. E é possível fazer tudo isso de forma saudável, como indica a engenheira de alimentos Érica de Almeida, da Jasmine Alimentos.
Nessas comemorações, é muito comum que os alimentos consumidos sejam ricos em gorduras, em açúcares, e isso tudo pode causar um desconforto e uma má digestão. O importante é que mesmo nesses momentos de celebração, a alimentação saudável seja mantida também. Para isso, a recomendação é que sejam consumidas proteínas com baixa quantidade de gordura, uma quantidade menor de açúcares, uma quantidade maior de fibras. Por exemplo, substituir as proteínas animais por opções vegetais, como a quinoa, a ervilha, a soja, são ótimas pedidas.
Deixar as receitas tradicionais mais nutritivas ajuda a evitar o ganho de peso e a indigestão. O segredo está no equilíbrio, por isso ela sugere algumas substituições.
Nos petiscos, antes da ceia, podem ser preparadas pastas com grãos, com ervas, acompanhadas por pães integrais. Durante a ceia, substituir o arroz branco por arroz integral, incluir grãos nas saladas, trazer frutas como acompanhamento dos pratos, já ajudam e trazem uma quantidade maior de fibras para a refeição. Além disso, para a sobremesa, podem ser escolhidas as frutas secas, as castanhas. Também as frutas secas também podem entrar como substitutas do açúcar, né, nas preparações de pudins, de bolos. Os adoçantes naturais também podem fazer essa substituição.
A data é especial e a ideia é aproveitar ao máximo, e justamente por isso, a dica mais importante é sempre evitar exageros. Repórter Amanda Iargas.
Paraná Clube perde mais uma partida e continua próximo da zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte.
O Paraná Clube perdeu em casa para o Brasil de Pelotas por 1-0 e voltou a se complicar na Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória da equipe gaúcha foi marcado pelo atacante Luiz Henrique aos 17 minutos do segundo tempo. Com a derrota, o tricolor da Vila segue com 32 pontos e ocupa a 16ª colocação. Figueirense e Náutico, que estão na zona de rebaixamento para a Série C, possuem a mesma pontuação da equipe paranista. O colombiano Índio Ramírez gravou um vídeo para a TV do Bahia negando a acusação de racismo feita pelo meia Gerson do Flamengo. Ramírez afirmou que apenas pediu para o atleta jogar rápido e também ressaltou que está há pouco tempo no Brasil e não concorda com as acusações. Um inquérito sobre o caso foi aberto. Os dois jogadores, além do técnico Mano Menezes e o árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza, foram intimados a dar depoimento presencial sobre o episódio na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância no Rio de Janeiro. E o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, foi eleito pela segunda vez a personalidade do ano no esporte britânico. A votação foi feita pelo público para o prêmio que é concedido pelo canal BBC. Hamilton superou Jordan Henderson, capitão do Liverpool, a jockey Holly Doyle, o snooker Ronnie O'Sullivan e o jogador de críquete Stuart Broad. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
O Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, aproveito para desejar um Natal de muita luz, fraternidade e acolhimento. O jornal está de volta na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.